Obrigado, Paulo. Senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião, que consiste numa audiência do Sindicato dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses, no âmbito de uma proposta de lei do Governo. E eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao sindicato, ao Sr. António Barata Domingues e ao António Almeida Alves, dizer-vos que são muito bem-vindos, que naturalmente os contributos que nos trarão são seguramente úteis para aquilo que é o processo legislativo e que temos muito gosto em recolher esses contributos. Senhores deputados, o sindicato trouxe-nos um documento que eu já pedi para ser distribuído, penso que já estará nas mãos dos senhores deputados, pelo que julgo ser, ou poder ser útil para a audiência que vamos ter. Recordo que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos do sindicato, depois cabem 3 minutos a cada grupo parlamentar e no fim de cada uma das intervenções, que são de 3 minutos, o sindicato responde às questões colocadas usando do mesmo tempo. Se necessário for, se houver inscrições, caberá ainda uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que na segunda ronda a resposta do sindicato será no final de todas as intervenções. Temos neste momento representados nos nossos trabalhos o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Chega, o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Se mais algum, se mais algum grupo se juntar a nós, usará da palavra também, se assim entender. Dito isto, Sr. Presidente do Sindicato, se faz favor, até 10 minutos para a intervenção inicial.
Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para partilhar a posição do Sindicato de Maquinistas relativamente à alteração da Lei 16 de 2011, nomeadamente à introdução da norma que estabelece a competência da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública para a fiscalização da condução sob influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Desde já, importa realçar um facto inquestionável. Não há registro de acidentes ferroviários associados à condução sob o efeito de álcool ou de substâncias ilícitas. Os maquinistas já são submetidos a um escrutínio rigoroso, com controles aleatórios promovidos pelas próprias empresas ferroviárias, bem como através da medicina do trabalho, que inclui pesquisa de hábitos de consumo por meio de análises clínicas. O SMAC, no contexto dos valores limite de alcoolemia, agora legislados, nomeadamente o limite de 0,20 gramas litro, visto que é esse já o padrão rigorosamente seguido nas empresas ferroviárias, como é o caso da CP. No entanto, alertamos que esta medida não pode ser vista como um passo significativo na melhoria da segurança ferroviária. A esmagadora maioria dos acidentes reportados nos relatórios anuais do IMT tem origem em deficiências da infraestrutura ferroviária, questão que tem sido repetidamente denunciada pelo SMAC em diversas instâncias. Dessa forma, a transposição de diretivas para reforçar mecanismos de fiscalização não representa qualquer ganho efetivo em matéria de segurança ferroviária. No entanto, compreendemos a necessidade de uniformizar e padronizar os critérios. Contudo, esse esforço não pode resultar em ambiguidades de procedimentos ou em riscos desnecessários para a operação ferroviária. Nesse sentido, há aspectos essenciais que exigem clarificação. Qual o alcance desta fiscalização policial? Em que circunstâncias pode ocorrer? Como evitar o excesso de competências e abusos de autoridade que comprometam a segurança da circulação ferroviária? Aliás, ilustrado no documento que acabei de distribuir. Defendemos que o recurso às autoridades policiais para a realização de testes de alcoolemia deve ocorrer apenas em caso de acidente ferroviário, conforme estabelecido nos pontos 5.1 e 5.2 da Instrução 3/20 do IMT, ou em casos excepcionais, quando as empresas ferroviárias não tiverem agentes certificados disponíveis e solicitarem a intervenção das forças policiais. Esta é a posição do SMAC. Acresce que há uma questão de segurança operacional a ter em conta. Um maquinista não pode abandonar um comboio com passageiros para efetuar uma contra-análise, sem que estejam acauteladas as condições para a continuidade da operação ou para a suspensão da operação. Não podemos repetir situações como a que ocorreu em novembro de 2018, que é o documento que acabei de distribuir, junto ao Pinhal Novo, onde o maquinista, após um atropelamento mortal, não deixou de ser vítima, o maquinista, também foi envolvido no acidente, vítima psicológica, obviamente, foi submetido num local a um primeiro teste, que deu negativo, e ainda assim, portanto, o teste foi negativo, ainda assim foi compelido pelas autoridades a abandonar o comboio para realizar uma contraprova hospitalar. Reparem, o maquinista foi testado no local, deu negativo e foi compelido em fazer uma contraprova no hospital para comprovar a negatividade do teste, comprometendo a segurança dos passageiros e desconsiderando princípios básicos de razoabilidade e bom senso. Ou seja, o maquinista foi obrigado a ir ao hospital fazer uma contra-análise, o comboio ficou no local à espera de um novo maquinista para retirar os passageiros da linha, à revalia todas as regras do bom senso e da segurança com o comboio cheio de passageiros. Portanto, além disso, é fundamental garantir que os trabalhadores sejam submetidos a estes testes em condições de dignidade e privacidade, evitando situações de exposição desnecessária ou tratamentos humilhantes. As regras e os procedimentos devem ser devidamente clarificados para que não se gerem conflitos na sua aplicação prática. Se a intenção é reforçar a segurança ferroviária, então há muito trabalho a ser feito, nomeadamente na modernização da infraestrutura, na correção das falhas identificadas nos relatórios de segurança do IMT e da ERA, na dotação de meios que garantam a operacionalidade do sistema, bem como na regulamentação dos tempos máximos consecutivos de condução, garantindo que os limites de fadiga dos maquinistas sejam respeitados. Não podemos aceitar que se crie um foco de desconfiança sobre os maquinistas, desviando a atenção dos verdadeiros problemas que afetam a segurança ferroviária. Assim, reiteramos que esta alteração legislativa deve ser acompanhada de uma clarificação inequívoca dos procedimentos, assegurando que a fiscalização não interfira indevidamente na operação ferroviária, que não comprometa a segurança dos passageiros e que respeite a dignidade dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PS, o deputado José Carlos Barbosa, até 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração à lei, transposição de uma diretiva europeia que já tinha sido iniciada a transposição em 2020, era uma transposição sem grande história, se não fosse uma gafe de um ministro a associar os acidentes ferroviários à taxa de alcoolemia. Claro que foi uma gafe, mas pronto, este tipo de gafes, estes erros são humanos e resolvem-se com pedido de desculpas. E eu lamento que o Governo não tenha feito esse pedido, lamento que o Ministro que proferiu as declarações não tenha feito esse pedido, lamento que o Ministro que tutela a ferrovia não tenha feito esse pedido, lamento que a Secretária de Estado não tenha feito esse pedido. É um Governo sem maioria, mas um Governo ligeiramente fanfarrão. E também lamento que milhares de pessoas tenham ficado sem comboios um dia, porque extremou-se posições e vocês foram para a greve, e este tipo de greves tem perdas de receita de milhares de euros, quase 1 milhão de euros, feitas as contas, e também tem externalidades negativas que não conseguimos avaliar, mas pode ser na ordem dos muitos milhões, porque as pessoas ficam em casa, não vão trabalhar, e tudo isto cria problemas na economia portuguesa. Mas em nome dos portugueses e dos políticos portugueses, eu peço-vos desculpa a todos os maquinistas, porque realmente essas declarações foram inaceitáveis e bastava um simples pedido de desculpa e a coisa não tinha extremado tanto. Depois, nós recebemos agora esta pequena notícia e, como é óbvio, sempre percebemos que os maquinistas não estavam contra a taxa de álcool zero. Isso é um não assunto, até porque os acidentes ferroviários são provocados por atropelamentos nas passagens de nível, suicídios de pessoas e descarrilamentos, ou seja, problemas na infraestrutura, e não há caso algum em Portugal de um acidente devido a álcool do maquinista. E quem conhece esses sistemas sabe que há sistemas de segurança, nomeadamente o Convel, que previne que o maquinista, mesmo cometendo erros, seja mitigado esse erro. Eu percebi, e nós percebemos no Partido Socialista, que esta alteração à lei, dizendo que a obrigação, ou seja, quem fica incumbido de fazer o teste de álcool é a GNR, somente a GNR, pode criar um problema operacional. Um comboio, no meio de uma serra algarvia, que atropela uma pessoa ou que embate num carro e que a GNR decide que o maquinista deve fazer um teste de álcool ao sangue num hospital e o comboio fica sem maquinista e a substituição de maquinista pode demorar até 2 ou 3 horas. E como é que substituiríamos como é que as pessoas, um comboio com 1000 pessoas no meio de uma montanha, como é que isso afetaria até a segurança de todas as pessoas? E, nesta parte, nós aceitamos a vossa recomendação e teremos em sede de discussão da própria lei de ver se legalmente é possível que um agente certificado da empresa possa fazer o teste de álcool e, como é óbvio, é quase uma duplicação, não é? Ter autorização do polícia, mas também ter o agente certificado da empresa. Acho que essa é a vossa principal reivindicação.
Está para terminar?
Sim. Acho que essa é a vossa principal indicação, porque isto cria problemas operacionais graves que muitas vezes quem está a legislar não consegue perceber. Por isso agradeço-vos a vossa vinda cá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Sindicato, tem até 3 minutos para responder. Faz favor.
Ora, muito bem. Sobre a primeira parte da intervenção, aquilo que nos apraz dizer é que aquilo que afetou sobretudo o Sindicato de Maquinistas e os maquinistas foi... Nós não exigimos um pedido de desculpas. Aquilo que nos afetou foi que a situação não decorreu de um lapso de língua, de uma intervenção espontânea, mas de uma intervenção ponderada, que podia e devia ter sido feita de outra forma. Mas, contudo, não foi, e aquilo que nós exigimos na altura foi que todas as situações que estavam plasmadas no relatório anual de segurança do IMT fossem resolvidas. Nós percebemos que algumas delas não são resolvidas do pé para a mão, porque algumas já vêm até do passado, que decorrem sobretudo da extinção das passagens de nível, de quedas de barreiras na linha do Douro e descarrilamentos do Voga. Portanto, a greve que nós fizemos também foi sobretudo na defesa da segurança dos passageiros. E foi sobretudo para alertar a opinião pública destas situações. Muito embora, tenhamos sido atingidos na dignidade pelas declarações, que percebemos que foi uma gafe, no fundo. Bom, sobre a questão da nossa posição da submissão aos testes de alcoolemia a serem feitas pela GNR ou pela PSP apenas quando solicitados pelos operadores ferroviários. Atualmente já os operadores ferroviários já têm pessoal certificado, que é o pessoal que é emanado da medicina do trabalho, são agentes certificados e são eles que submetem os maquinistas a testes aleatórios e periódicos e mesmo nas situações de acidente ou de incidente ou de componente disciplinar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato e a equipe que o acompanha. Eu gostaria de endereçar esta questão, em primeiro lugar, por um aspecto para que possamos perceber. Digamos, há aqui duas abordagens e ambas concorrem para aquilo que eu julgo estar aqui em cima da mesa. Uma primeira abordagem tem a ver com o facto de nós reconhecermos ou não nas forças policiais, a GNR e a PSP, a capacitação legal para efetuarem estes testes. Nas margens de diversas circunstâncias, sejam por razão, por iniciativa própria, no quadro de uma fiscalização, faz parte da sua atividade policial, seja no caso de haver a intervenção no decurso de um acidente. Aliás, podemos extrapolar, eventualmente, para o caso, imaginemos, das empresas de camionagem, transporte de mercadorias, o que é pacífico, que eles podem ser fiscalizados no decurso da sua atividade e, normalmente, são, quer pelas brigadas de trânsito, quer da PSP, quer da GNR, e, naturalmente, serão efetuados estes testes em função de um conjunto de parâmetros operacionais. E, portanto, desse ponto de vista, gostaríamos de saber o que é que obsta, em particular, qual é o problema que identificam em que estes testes sejam feitos pela força policial GNR ou militarizada GNR ou policial PSP. E esta circunstância que os senhores aqui trazem, e que de facto é desagradável, porventura, quer nessa, quer noutros, qualquer abuso de autoridade ou desproporção na utilização da metodologia está errado, neste caso, como em qualquer outra atuação das forças policiais, e, portanto, não é este em particular que julgo que deva servir de regra, mas isso deve seguramente ser a exceção. E outra questão que me parece que está um bocadinho estigmatizada é a questão do álcool. Nós não temos dúvida nenhuma da isenção em matéria de procedimento dos maquinistas quanto ao álcool. E, portanto, aqui também há, digo, alguma estranheza, porque há aquele velho ditado que não deve, não teme. E, portanto, não vemos, digamos, qualquer inconveniente desse ponto de vista em que os testes possam ser feitos aleatoriamente em qualquer circunstância, porque, de facto, quem está em cumprimento com a lei não tem qualquer inconveniente nem qualquer oposição a esta matéria. Finalmente, a questão da medicina no trabalho, eu julgo que também, do ponto de vista até de um acrescido, de uma acrescida força, naturalmente que um teste desses feito por uma força de segurança e por uma força policial concorre também para uma maior, se quiser, ainda mais reforçada isenção, uma vez que, quer se queira, quer não, não pondo em causa a isenção de quem está preparado no quadro interno da empresa, é bom de se perceber que, sendo uma força externa, uma força policial, pode até conferir maior segurança ao próprio maquinista no caso do teste ser feito em circunstâncias delicadas como de um acidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, acho absurdo fazermos uma analogia do sistema ferroviário com o rodoviário, na medida em que o sistema ferroviário, os comboios circulam num canal próprio, como deve calcular. Ou seja, sempre que um comboio é imobilizado para o maquinista ser submetido ao teste de alcoolemia, origina que todos os comboios estejam ao montante e fiquem parados. Na rodovia isso não acontece, obviamente. Portanto, não podemos fazer essa analogia. E depois também outra coisa, um comboio sobrelotado, um comboio na linha de Sintra sobrelotado, transporta 2 mil pessoas. 2 mil pessoas é um valor extraordinário. E num dia de verão em que o maquinista tenha que se ausentar com as pessoas dentro do comboio, temos um problema de segurança. Depois, por outro lado, nós não estamos em nenhum momento que os testes sejam também feitos pela GNR ou pela PSP, mas cumulativamente aos agentes certificados pelas empresas ferroviárias. Aliás, nós, na minha intervenção inicial, referi-o concretamente. Sempre que as empresas solicitarem os agentes da autoridade, eles podem não fazer. Aliás, nessa medida, não há nenhuma alteração àquilo que acontece atualmente. Atualmente, isso já acontece. Atualmente, os maquinistas já são sujeitos a testes de alcoolemia, sempre que as empresas ferroviárias solicitarem aos agentes da autoridade, em situações concretas, de acidentes ou outras situações até do âmbito disciplinar, muitas vezes as empresas recorrem às autoridades. Agora, a questão é a generalização dos testes de alcoolemia por parte das autoridades policiais. E não haver procedimentos clarificados, não haver limites a esses testes, a essa exigência. É que as próprias autoridades policiais não há um vazio de conhecimento, não sabem quais são os limites. E muitas vezes pode acontecer situações como esta que ilustramos, e eu não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que nós ilustramos com esta alteração e com esta generalização dos testes alcoolemia por parte das autoridades policiais vão acontecer mais vezes, se não forem traçados limites e procedimentos bem claros. Portanto, era só isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar o SMAC na pessoa do Sr. António Domingos e do Sr. António Alves e agradecer a vossa vinda cá, porque é de suma importância que a gente vos ouça, porque na realidade são vocês que sentem e que sentiram estas palavras infelizes que demonstra uma pessoa, o Sr. Ministro Leitão Amaro, digamos que o Sr. Ministro da Presidência, a ignorância e o completo desconhecimento daquilo que é feito por vocês e também todas as ocorrências a nível de sinistralidade, em que tudo aquilo que depois se foi levantado após estas declarações demonstram que realmente nunca houve qualquer ligação no âmbito de taxas de alcoolemia versus os próprios acidentes. E levanta-se depois aqui outras questões e que já, de certa forma, já todas as perguntas e respostas que fomos tendo aqui é como é que realmente isto vai ser feito, porque aquilo que reporta e que é uma realidade é que nós não podemos fazer uma comparação o que são as vias rodoviárias do que são as vias ferroviárias, são completamente distintas. Como é que a GNR e a PSP vão fazer esta intervenção? Podem fazê-lo de âmbito isolado? Ou terá que ser a empresa que tem que solicitar? Ou o próprio ACT, juntamente com estas entidades, irá fazer a fiscalização devida? Por ser só um acidente, temos que fazer depois a tomada de ir ao hospital, quando o próprio maquinista não teve qualquer taxa de alcoolemia quando fez o teste no local? Não faz sentido. São questões que simplesmente foram levantadas porque pessoas que estão nos lugares tiveram palavras muito infelizes e muito indelicadas para com a vossa profissão. E mais lamentável é que estes senhores não tiveram o mínimo de dignidade em vos pedir desculpa pelas palavras que proferiram. Nisto, a questão que é pertinente vos colocar é: esta diretiva não vem fazer uma diferença absoluta daquilo que estava já a nível de trabalho. O que é que nós podemos fazer para melhorar, de forma que coloquemos aqui a própria lei ao encontro do que deve ser feito? Porque, quer se queira, quer não, vocês passam e têm passado ao longo dos anos por muitos problemas, mas têm a ver com as infraestruturas, não é por nada deste âmbito. E por isso agradeço a vossa vinda, muito obrigado pela vossa participação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor.
Não tenho nada a acrescentar, não há nenhuma pergunta concreta que tenha que responder.
Muito bem, entretanto juntou-se a nós o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que deduzo que era usada a palavra, e a quem dou de imediato. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Lamento não ter podido ouvir as primeiras intervenções, mas força, temos um grupo parlamentar com 5 deputados, temos várias reuniões para atender ao mesmo tempo, mas fizemos muita questão de estar presente nesta mesma audição, começando por cumprimentar o Sindicato dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses pela forma como intervieram neste assunto. É normal quem ocupa cargos públicos ter dias em que tem declarações infelizes, em que comete erros. A questão é como é que nós lidamos com esses erros ou com as declarações que são infelizes, porque quem está na vida pública, no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, tem sobre si o peso e a expectativa legítima, porque é assim democracia, que se governe bem, mobilizando a verdade e evidência científica, e quando se comete um erro, a democracia tem essa elasticidade, que se reconheça. Ora bem, esteve mal o ministro António Leitão Amaro quando quis, à margem dos factos, dos relatórios, de toda a evidência, de todo o conhecimento acumulado e disponível em qualquer ministério ou entidade pública que se tenha debruçado sobre a realidade da ferrovia em Portugal, em associar o consumo de álcool aos acidentes ferroviários provocados por causa por negligência dos maquinistas. Podia o Sr. Ministro ter tido informação errada, podia ter sido mal assessorado, podia imediatamente ter corrigido o lapso ou a forma como as declarações dele foram, do Sr. Ministro, foram interpretadas. Infelizmente não fez, obrigando o sindicato a fazer uma greve em nome da dignidade da sua classe, que é perfeitamente legítimo. E foi por essa determinação que se mostrou ao país que não há um problema na ferrovia por irresponsabilidade, por conduta errada dos seus maquinistas. Portugal tem uma longa e centenária tradição ferroviária, tem uma cultura de ferrovia que vive do conhecimento transmitido entre gerações, até entre famílias de ferroviários. Eu lembro-me, por exemplo, como os ferroviários se mobilizaram, os maquinistas, pela reposição dos direitos da família ferroviária. Porque há uma história por detrás. dos ferroviários portugueses, que mistura com a democracia portuguesa, mas também com o facto de, durante anos, apesar do desinvestimento, os comboios terem continuado a partir. Por isso, no Bloco de Esquerda votou contra esta proposta de lei, contra a transposição desta diretiva. Ela podia ter sido transposta de outra forma, esse é o nosso entendimento, mas, sobretudo, não se podem criar cortinas de fumo. O problema da segurança ferroviária não parte, ou não tem como pressuposto, nem pode ter, a negligência, a falta de profissionalismo, de dedicação dos seus maquinistas. Por isso, eu queria lhe perguntar, para elucidar à Assembleia da República, quais é que são verdadeiramente os problemas de segurança com que a ferrovia se depara. E já agora, quais é que são os problemas de segurança com que os maquinistas se deparam no exercício das suas funções profissionais? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor.
Bom, eu na minha intervenção inicial referi algumas situações concretas de que se traduziam na alguma insegurança nos acidentes que estão identificados no relatório anual de segurança ferroviária. A esmagadora maioria tem a ver com a infraestrutura, com acidentes, com concluídas de peões nas passagens de nível, com suicídios, com descarrilamentos em infraestrutura degradada, como a linha do Voga, com queda de barreiras, queda de obstáculos para a via, como na linha do Douro, provocam descarrilamentos. São todas essas circunstâncias que fazem com que Portugal esteja mal classificado nos relatórios anuais de segurança ferroviária. São sobretudo essas situações. Depois, qual é que era a outra pergunta que me perdi?
Eram os principais problemas de segurança com que os maquinistas se...
Sim, há uma situação que nós temos em permanência identificado nas reuniões, quer com o IMT, quer com os responsáveis da tutela, quer com os responsáveis da IP, quer com os responsáveis dos operadores ferroviários, que tem a ver com uma situação muito concreta, com a falta de sinalização das limitações de velocidade temporárias. É uma situação que nós andamos a pregar no deserto já há bastante tempo. Pai, há uns 4 ou 5 anos que andamos a pregar no deserto sobre esta situação concreta. Aquilo que um dia destes vai acontecer é aquilo que aconteceu em Santiago de Compostela no dia 24 de julho de 2013. Um acidente gravíssimo. Nós estamos fartos de alertar para esta situação. Os maquinistas também falham. Os sistemas de segurança têm uma componente redundante. Para, em caso da componente humana falhar, o sistema embarcado supervisionar a falha e atuar parando o comboio. Nesta situação concreta, em que há limitações de velocidade temporárias não sinalizadas e não protegidas pelo sistema Convel, em caso de falha do maquinista, pode haver um acidente catastrófico semelhante àquele que aconteceu em Santiago de Compostela. O SMAC há 4 ou 5 anos que anda a pregar no deserto e, até ao momento, os responsáveis têm feito orelhas mocas. E isto é transversal. Aquilo que o SMAC exige sobre esta situação concreta é que a IP... A responsabilidade é da IP, mas a IP cumpre os regulamentos e os regulamentos estão a ser cumpridos. O problema é que os regulamentos estão mal feitos e permite à IP não sinalizar as limitações de velocidade logo no momento em que elas são criadas. Aquilo que o SMAC tem exigido é que as limitações de velocidade temporárias sejam as programadas, obviamente que as imprevistas não podem ser de forma imediata sinalizadas, mas as programadas têm que ser imediatamente sinalizadas e protegidas por Convel. É essa a nossa posição, que um dia destes... Não quero estar aqui a ser profeta da desgraça. Esperemos que não aconteça, mas pode acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Posso acrescentar?
Não. Com a tolerância da mesa, Srs. Deputados, estamos aqui para ser esclarecidos.
Penso
que é sensato.
Em relação a este assunto...
Só um bocadinho. E eu até aproveito para dizer o seguinte. Eu há pouco induzi em erro os Srs. Deputados, porque numa audiência não há segunda ronda. De todo modo, eu não quero prejudicar, obviamente, os esclarecimentos que estamos aqui para receber. Portanto, se houver alguma necessidade de fazer alguma intervenção adicional, seremos todos tolerantes e, a bem do esclarecimento público, com certeza que o faremos. Dito isto, com a tolerância da mesa também, 2 minutos, até 2 minutos, não é preciso. Muito bem.
Em relação a esta questão, nós apenas pedimos aquilo que foi, na realidade, implementado em Espanha após o acidente. Existia uma situação semelhante, digamos, em grosso género, à que existe em Portugal. Após o acidente, a solução que foi implementada é aquela que nós pedimos, que é a sinalização de todas as limitações de velocidade temporárias e logo que possível, também a respectiva proteção com o sistema automático de controle de velocidade. É só isso, não é nada de extraordinário. E é suficiente para o problema ser resolvido. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, até 3 minutos, por favor.
Muito obrigado. Ora bem, está quase tudo dito. Eu queria cumprimentá-los e agradecer a vinda aqui. Mas eu queria dizer que há uma situação que marcou, de facto, este debate, tem vindo a marcar este debate, e eu acho que não é um lapso. Quer dizer, o que acontece é que trata-se de uma proposta de lei que até é relativamente extensa, tem outras matérias, provavelmente as outras matérias são técnicas, são áridas. Bom, o Sr. Ministro, para querer comunicar ao público o que é que estava aqui em causa em matéria de segurança, o que é que fez? E foi para aquilo que é mais perceptível pelas pessoas, e vai daí para os maquinistas que pagaram essa fatura. Ou seja, apresentou esta iniciativa legislativa como sendo motivado, ou seja, para garantir segurança ferroviária, e pegou na questão do consumo de álcool. E, de facto, foi insultuoso, tivemos a oportunidade de o dizer aqui, não se baseia rigorosamente em nada, ainda se o senhor ministro estivesse a dizer, bom, aqui há uns anos houve um acidente em que se provou que, mas nem isso tinha, quer dizer, não tinha, de facto, nada. E foi, perante a opinião pública, culpar os motoristas, dava quase a ideia que esta legislação era necessária por causa disso, o que é, de facto, extraordinário, e, portanto, foi uma falta grave. E aqui no debate da generalidade, enfim, instámos o Sr. Ministro a que pedisse desculpa, não o fez, infelizmente. Ora bem, isso acabou por nos permitir também refletir sobre as reais razões de insegurança que possam existir. E isso é importante. E o depoimento que aqui nos trouxeram é importante. E a questão que eu queria colocar é colocar aqui um problema. Aliás, eu trazia aqui a notícia de ontem do Público, precisamente sobre as limitações de velocidade. E a questão, como há pouco nos disse que há aqui um problema de regulamento mal feito, a minha questão é quem é que não está a cumprir o seu dever? Ou seja, qual é a entidade que deveria zelar para que esse regulamento fosse bem feito e verificando-se que não é que o pudesse alterar? É a IP, é a Secretaria de Estado, ou foi quem é? Porque creio que esta é uma questão muito... pode ser grave. É grave porque pode ter consequências graves. E, portanto, eu acho que isso deveria merecer aqui a nossa atenção. Queria só perguntar se há mais alguma questão relacionada com aquela proposta de lei que entendam que chamarmos a atenção, porque nós vamos ter que apreciar na especialidade, e pode haver ali mais alguma questão que entendam que mereça alguma atenção da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor.
Ora, muito bem, sobre a proposta de lei, acho que não temos mais nada a acrescentar. A questão prende-se essencialmente, até porque ela não vai introduzir nada de novo. O que ela vai introduzir de novo é uma certa generalização por parte das autoridades policiais na submissão aos testes de alcoolemia. É isso que, de resto, não... Bem, e as coimas também. As coimas também são também um dado novo. Agora, relativamente às limitações de velocidade, quem é que compete regular? Compete à Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária e ao IMT, obviamente. A IP, é assim, nós não dizemos que, muito embora tenhamos detectado uma ou outra manigância de incumprimento, uma chique-espertice, digamos, para contornar os regulamentos, mas o que é certo é que os regulamentos são cumpridos. Os regulamentos é que estão mal feitos. E estão mal feitos por interesse de não sei de quem. Pronto. Ou a IP, que tem capacidade para sinal de sinalizar de forma imediata as limitações de velocidade, por falta de pessoal ou para sinal, não sei. Pronto. O que é certo é que os regulamentos não o deviam permitir, e permitem, e devem ser alterados. Para evitar situações como aquelas que foram referidas e podem levar a um acidente catastrófico, não é? Como incendiar a combustão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, assim sendo, terminamos esta audiência. Queria, naturalmente, em nome de todos nós, em nome do Parlamento, agradecer os contributos que nos trouxeram, os esclarecimentos que nos deram. Naturalmente que é importante para o trabalho que a Assembleia da República e os seus Estados terão que elaborar, sobretudo na especialidade. Muito obrigado pela vossa presença, bom trabalho e sempre ao dispor também. Muito obrigado.